programação ao vivo aqui na Rádio Excelsio. E claro, nosso Instagram, viu? Arroba Rádio Excelsio no Instagram, arroba Cardeal FM, também o meu, arroba João Tran, com dois M's no final. Estou esperando sua mensagem pelas redes sociais também. A gente vai conversar logo mais, minha gente, sobre um ano de pontificado. Você está acompanhando esse especial aqui na nossa Rádio Excelsio. Hoje nós vamos ter a presença do ilustre Dom Vicente aqui com a gente nesse primeiro bloco de programa. É o tempo, inclusive, que Carlo Ancelotti prepara ali a lista, que está programado para sair por volta do final do nosso programa, e o De Olho na Bola vai terminar de aquecer essa programação. Nossa conversa vai ser sobre uma conversão ecológica, o posicionamento do Papa Leão XVI diante do tema do meio ambiente. Algo que o Papa Francisco era considerado um progressista nesse tema, já vinha trazendo esse assunto de forma constante, e agora o Papa Leão precisa, está na crista, está no momento de se posicionar também sobre este debate. Dom Vicente Ferreira, ele é bispo de Livramento e presidente da Comissão Especial para Ecologia Integral da CNBB, e logo mais estará aqui com a gente no nosso É Notícia. Vamos começar com a informação da política aqui rapidamente. O governador Jerônimo Rodrigues sancionou a lei que autoriza o governo estadual a contratar um empréstimo de 5,5 bilhões para a Embasa. O texto foi aprovado pela Assembleia Legislativa da Bahia em sessão realizada na última terça-feira 12. De acordo com o chefe do Executivo baiano, o dinheiro será investido em obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário em todas as regiões da Bahia. Ao todo, a Embasa teve 42 projetos selecionados no novo Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, de 2025, com expectativa de beneficiar mais de 9 milhões de baianos. Ainda segundo o governo, a Embasa já assinou os 5 primeiros contratos com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDES, no valor de R$ 662 milhões. Esses contratos estão relativos a obras em Camaçari, Mata de São João e outras regiões do país. Mais um empréstimo sendo aprovado e agora executado pelo governo do estado, e dessa vez direcionado para a Embasa. Já estamos com ele na linha, Dom Vicente. Muito obrigado por estar aqui no nosso Notícia. Uma alegria, uma honra poder falar com o senhor, ainda mais num tema tão urgente, tão importante, e com posicionamentos da Igreja Católica também. Dom Vicente, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, boa tarde. Como está? Tudo bem?
Tudo ótimo, tudo lindo com o senhor aqui em linha para conversar sobre esse tema tão importante. Dom Vicente, como é que o Papa tem definido esse conceito, né, de conversão ecológica nos seus pronunciamentos como um todo, nos seus posicionamentos, agora um ano à frente da Igreja Católica?
Gostaria primeiramente de lembrar que nós estamos exatamente na semana Laudato Si, que é de 17 de maio a 24 de maio, e o Papa fez um pronunciamento positivo sobre essa semana. Tem o tema da esperança à ação, convidando a todos para fazer alguma ação concreta que reflete essa conversão ecológica e que reforce a ecologia integral. Eu vejo então que nesse primeiro ano do magistério do Papa Leão XIV, ele tem continuado essa profecia de Francisco pelo cuidado com a casa comum. Então veja, essa semana que nós estamos vivendo, tudo que ele tem pronunciado, há várias palavras dele sobre o cuidado da casa comum, e me parece também, né, que no dia 25 vai publicar a sua primeira encíclica sobre a inteligência artificial, virá também uma defesa do ser humano e da criação diante das questões técnicas. Eu vejo de forma, com esperança, até porque ele também tem enfrentado aí a questão do grito pela paz, e hoje a gente sabe que não tem condições de ter paz no mundo se a gente não cuida, de fato, de toda a criação nessa terra.
Uhum. Perfeito, perfeito. Minha gente, ótima lembrança. Essa semana importante também para a gente se debruçar sobre esse tema, não só pelo ano de pontificado do Papa Leão, mas também pela importância dessa data que nós estamos conversando com Dom Vicente. Dom Vicente, de que maneira o Papa Leão tem se posicionado sobre o meio ambiente e se conectando, em especial com a encíclica que já vinha trazendo o Papa Francisco?
Sim, isso é claro que, por exemplo, naquela Ele Amou-nos, que é uma opção clara pelos pobres ali, ele deixa também a defesa da casa comum, de toda a terra, da dignidade de todos nesse planeta e de toda a criação. Em vários pronunciamentos, ele tem defendido essa beleza da criação de Deus. Eu vejo que ele continua assim, do jeito dele, é claro, a reivindicar, por exemplo, quando combate as guerras, o Papa Leão sabe que essa uma guerra existe com consumo da natureza, pelas armas, pelos minérios. Tudo isso ele tem combatido, porque sabe que uma vez que a gente vive em paz, a gente não consome os minerais dos quais são fabricados os grandes objetos bélicos, né, as técnicas para as guerras. Então, ele, ao combater o coração, aí, por assim dizer, daquilo que destrói a natureza e o ser humano, ele está fazendo uma opção clara por preservação, por conversão ecológica, por uma vida mais simples, mais sóbria e de fraternidade entre nós humanos. Eu vejo isso claro em vários momentos, como eu estou dizendo, como esse pequeno pronunciamento deles é favorável, dando incentivo a todos os promotores de Laudato Si, como ele mesmo disse. Convidou a todos que continuem seu trabalho com muita esperança.
Uhum. É uma continuidade de um caminho que não só o Papa Francisco já tinha dado start, o Papa Leão, mas o mundo todo vem se antenando cada vez mais a debates como esse. Dom Vicente, qual a relação que o Pontífice estabeleceu entre essa crise ecológica que nós estamos vivendo e também a crise do coração humano como um todo? A gente está num momento que a igreja se torna ainda mais importante diante de tantos debates, diante de tantas guerras, e a crise ecológica é uma dessas crises que nós estamos vivendo e tendo que se debruçar também, né, Dom?
Tem uma raiz, o Papa Francisco disse isso, e Leão também, há uma raiz humana na crise ecológica, é feito de nosso jeito de ser. Por isso que eu vejo com muita positividade quando o atual Papa, ele toma essa perspectiva de voltar ao coração do ser humano. Eu penso que essa encíclica que vai sair vai ser um bom debate, viu? Eu já deixei como dica para você nos seus trabalhos de comunicação. Segunda-feira, dia 25, a primeira encíclica do Papa Leão, e ela vai trazer a questão da inteligência artificial e da defesa da dignidade humana. Eu tenho quase assim intuição de que ele vai voltar ao coração humano para dizer o seguinte: não tem como combater a crise ecológica sem uma conversão do coração humano, porque é esse coração desordenado, egoísta, do acúmulo, da luta pelo consumo a todo custo, da injustiça social e ambiental. Esse coração desordenado que está causando essa grande ferida no planeta Terra, que, por sua vez, tem tido as suas reações como os eventos extremos. E se a gente continuar indo por essa tecnocracia, apenas pensando que a inteligência artificial é algo inocente que vai resolver todos os problemas, não vamos chegar a um bom termo, porque inclusive a inteligência artificial é fruto da inteligência humana e ela está sendo manipulada principalmente pelas grandes corporações, pelas pessoas mais ricas, por assim dizer. Então, o chamado do Papa é para que a gente pense na conversão do ser humano, quase que aquela linguagem poética do salmista, né? Que é o homem, Senhor, para que dele tu possa se lembrar assim com tanto carinho. Voltar à pergunta: quem somos nós? né? Quem somos nós.
Com certeza. Olha, você que está chegando agora, são 5 horas e 18 minutos. Nós estamos no nosso especial 106, se debruçando sobre esse um ano do pontífice, do Papa Leão XVI, toda essa herança, todo esse legado que ele já deixa nesse um ano, e em especial, claro, também sobre o tema do meio ambiente, que o mundo todo se debruça, e a Igreja Católica também aborda cada vez mais esse tema. Dom Vicente aqui com a gente, conversando sobre essa nova etapa, e de que forma, Dom, você percebe que o Papa vem abordando a responsabilidade ecológica de todas as nações como um todo, e essa reunião, né, esse apoio de todos os países de forma institucional também.
Claro, ele tem como um chefe de Estado também a autoridade para falar não só para dentro da Igreja, como cristãos católicos, mas para falar para toda a sociedade. Uhum. Lembremos que o Papa, ele, além de um líder católico, ele é um chefe de Estado, ele é um líder social, civil, político. Então, nas suas diversas manifestações públicas e agora também iniciando suas viagens, ele sempre tem dito sobre, condenando essa forma de poder, por exemplo, autoritário dos acúmulos, daquele que faz guerra para destruir o meio ambiente. Isso é uma posição institucional contra toda a ganância global e ao mesmo tempo chamado para o ser humano que ele faça um processo de conversão, porque se a gente continuar nessa luta desmesurada de consumo da natureza e para o nosso próprio benefício, esquecendo espécies, esquecendo toda a biodiversidade, nós não teremos um futuro promissor. Então, esse lugar institucional da Igreja Católica, como uma reserva ética, como a gente tem dito, tem que ser fortalecido por nós também nas bases. Essa plataforma aí, se o ouvinte quiser depois olhar, na Semana Laudato Si tem uma plataforma que você pode até, inclusive, acessar e marcar lá qual é a sua ação concreta para essa Semana Laudato Si. É interessante que eu já pesquisei lá e tem, assim, no mundo inteiro está lá a marcazinha. Olha, aqui está fazendo a paróquia, tem um grupo de ecologia integral. Olha, nosso movimento, olha, a pessoa também pode marcar a sua ação individual. Eu aqui estou mexendo com questão de reciclagem. Então, é isso, é o envolvimento de todos nós num cenário global. Não é uma questão só para dentro da Igreja. É uma questão de fé, mas que irradia toda a sociedade global.
Uhum. Quem quiser pode também participar do nosso papo, tanto pelo telefone 7133287666, quanto também, claro, pelo nosso chat do YouTube. Fique muito à vontade, sua participação é sempre muito bem-vinda. Dom Vicente também queria entrar no tema da educação relacionado às novas gerações, que esse é um debate que nasce e ganha força na nossa atual geração, mas vai ganhar principalmente peso nas próximas gerações. Então, qual é o papel também da educação e das novas gerações na promoção da mudança de mentalidade, que já é, como o senhor muito bem vem destacando, defendida pelo Papa?
Excelente pergunta. Obrigado por lembrar desse setor educação, que eu também tenho trabalhado muito nele. Aqui na Bahia, na UNEB de Guanambi, nós temos um trabalho até... Vamos publicar um livro com artigos resumidos, tipo experiências da relação entre ecologia integral e educação. É um cenário importantíssimo, porque trabalhando a educação como o lugar da transformação do mundo, de pessoas que são conscientes da sua vocação, de não só de repetição das coisas, mas de pensar a vida, pensar e agir concretamente, nós temos aí um campo muito importante de incidência sobre o tema da conversão ecológica. É um tema fundamental para a educação. A educação das escolas, mas também para além das escolas, tem vários outros agentes, sujeitos, coletivos insurgentes com esse tema, Por exemplo, os movimentos sociais, as pastorais sociais, socioambientais. Nós temos, por exemplo, em toda a diocese praticamente, tem aí a sua Comissão Pastoral da Terra, a Cáritas ou tantos outros organismos, Pastoral dos Pescadores, tudo dentro de um contexto eclesial que não só trabalha ações concretas, mas trabalha a consciência do sujeito. Quantos encontros de formação? Essa formação também é uma educação, apesar de ela não estar dentro de um grande corpo de escola. Então, a gente poderia dizer que a educação nas escolas e também fora delas é fundamental para esses processos de conversão ecológica, porque as novas gerações são as que mais realmente vão absorver os resultados positivos e ou negativos de tudo isso, não é verdade? Eles, são as crianças, são os adolescentes, são os jovens. Então, eu creio que, vamos dar um exemplo, a catequese hoje, toda catequese que pegue a doutrina católica, né, cristã, e não vincula isso a essa realidade da necessidade de mudar a nossa relação com o meio ambiente, ela vai ficar uma catequese desatualizada, porque o grande tema hoje é a questão ambiental, é a questão da mudança climática, dos problemas que a gente tem causado no planeta. Então, a gente precisa levar isso para dentro da catequese, pensando o linguajar bíblico, qual é, Deus nos criou como guardiões da criação, reler os Gênesis, as origens, o mistério da encarnação, o mistério da ressurreição, à luz de um novo tempo, de uma nova terra, dos novos céus, como dá lá em Apocalipse. Isso é bonito demais, podemos fazer também dentro dos nossos espaços de catequese, que são espaços educativos também.
E quais são os riscos dessa crise ambiental que a gente tanto traz, segundo a visão do Papa, e de que maneira para trazer, né, esse tema da proteção do meio ambiente e garantir que o meio ambiente seja protegido, é visto pelo Papa como também um caminho, não só para a gente proteger o meio ambiente, para garantir esse ecossistema que a gente vive, mas para a paz mundial, que tem sido um dos temas que o Papa Leão tem sido obrigado, inclusive, e também tem se debruçado tanto desde quando começou o seu pontífice.
Porque ele faz e sabe fazer essa relação de que, por exemplo, uma guerra consome demais a natureza. As armas têm um consumo imenso de minérios, de água. Então, se a gente entrar por esse caminho da disputa bélica, agora, com as novas tecnologias, com os big techs, como estão dizendo, para produzir drones e tantas coisas, a questão da internet, poderosíssimos. Mas isso não é inocente, isso consome muito a natureza. Se fosse para o bem, para a paz, para o bem-estar de toda a população global, isso seria muito menos arriscado e danoso. O problema é que a competição ela vai gerar acúmulo, ela vai gerar domínio, escravidão, morte, e tudo isso com um preço muito alto de destruição não só do ser humano, mas também, como eu estou dizendo, das reservas ecológicas do nosso planeta. Então veja que esse gesto de ele ter chamado o Carlos Nobre, né, que é um cientista ambientalista do Brasil, para compor o grupo de conselho dele no Vaticano, demonstra que ele também está escutando a ciência, não está só falando uma coisa piedosa do ponto de vista que nasceu assim, de uma linguagem mais religiosa. Ele está escutando a ciência, com todos os problemas, como você disse, a questão das tragédias climáticas, de tudo isso que vai acelerar para frente, da nossa responsabilidade de barrar isso. Porque se não mudarmos o jeito, cada vez mais se acelera o processo de guerra. E não é o que nós não queremos, é a paz. Então tudo isso está interligado, está relacionado.
Perfeito. Dom Vicente, muito obrigado pelo seu tempo, por se debruçar e trabalhar tanto nesses temas tão importantes. É uma alegria ter você aqui na nossa Rádio Excelso, na notícia. Eu espero outros papos, viu?
Olha, se quiser, vai pensando, não precisa ser comigo não, mas a partir de semana que vem você já vai ter a encíclica, acho que é Magnífica Humanita, se eu não estou enganado o título dela, sobre a questão do ser humano diante da inteligência artificial. É um tema muito bom também para ser trabalhado, viu?
Com certeza.
Grande abraço, fica com Deus.
Muito obrigado, Dom Vicente.
Estou falando diretamente de Livramento de Nossa Senhora aqui no Sertão, na Chapada.
Ô, maravilha.
Um abraço.
Muito obrigado, Dom Vicente. Ótima tarde. Olha, minha gente, a gente vai para um rápido intervalo, de olho aqui na convocação da Seleção Brasileira, que deve acontecer logo mais por lá no Rio de Janeiro. A coletiva, o evento, ainda está falando sobre a seleção feminina, que deve ter Copa próximo ano. Esse tem sido um dos pontos apresentados nesse início de evento. Nada de nome ainda divulgado, não. Ainda estamos na dúvida, minha gente. Ainda está no suspense quais serão os 26 jogadores que irão representar a amarelinha. Logo mais, a gente volta com essas e outras informações do nosso dia. E o que não falta é assunto. Fique com a gente.
Você está ouvindo É Notícia.
Excelsior FM.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Na minha cidade, a Policlínica chegou oferecendo tratamento humanizado de excelência.
A vida de Lucy Cleide mudou com a Policlínica do Governo da Bahia em Juazeiro. No total, são 80 policlínicas e hospitais melhorando a vida de mais baianos em toda a Bahia. Ainda tem o que melhorar? Tem! Por isso, o trabalho não para.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no FLIFS, FLICA, FLIPELO, FLIGE e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Alô, alô, torcedor! Alô, alô, torcedora! Aqui na Excelsior 106.7, em Excelsior na Bola. De segunda a sexta, um programa esportivo completo, a partir das 18 horas. Excelsior na Bola. Tudo sobre o seu clube do coração, a partir das 18 horas. Com Raimundo Rui, Walter Queiroz e toda a equipe esportiva Excelsior. Excelsior na Bola. De segunda a sexta, a partir das 18 horas. Uma produção da equipe Excelsior de Olho na Bola, sob o comando de Walter Queiroz.
Excelsior FM.
Você está ouvindo É Notícia.
Excelsior. 5 horas e 32 minutos. Foi rapidinho o intervalo, a gente prometi. Agora nós vamos para os destaques do dia. Com ligação direta lá no Rio de Janeiro, onde está acontecendo o evento em que serão anunciados os 26 convocados para a Copa do Mundo. O presidente da CBF, Samir Chaout, já falou disso, da sua confiança também com o Hexa. Vamos ouvir o presidente da CBF agora há pouco na coletiva que anunciará os 26 convocados para a Copa.
Então, eu estou muito confiante. Eu acredito que eu e o Mister somos mais confiantes nesse Hexa, nesse trabalho que vem sendo realizado. E podem acreditar, o Hexa vem. E no ano que vem tem mais. E a festa vai ser aqui na nossa casa.
No ano que vem tem mais. Ele se remeteu à Copa do Mundo Feminina, que acontece em 2027. E também foi lembrado durante o evento que está sendo realizado no Rio de Janeiro, no Museu do Amanhã. Logo mais, Carlo Ancelotti assume a apresentação desse evento e anunciará os 26 convocados para a Copa do Mundo. E claro, a gente vai contando para você e logo depois o De Olho na Bola vai se debruçando sobre este assunto. Semana de mobilizações, voltando aqui para as notícias locais. Professores da UNEB, a Universidade do Estado da Bahia, vão realizar um protesto para a próxima quarta-feira em todo o estado. A paralisação tem um tempo de duração de 24 horas. Além da UNEB em Salvador, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e a Universidade Estadual de Santa Cruz também vão aderir à mesma paralisação nesta data. De acordo com os docentes, o protesto é uma forma de chamar atenção para a falta de diálogo com o governo do estado, que segue sem retorno há quase 10 meses. A paralisação foi deliberada e, dentre as iniciativas, em Salvador, às 7h30 da manhã, terá um café com o governador. Só que, de modo simbólico, terá uma cadeira do governador. Ele foi chamado para esse café, mas, segundo os professores, ele não estará presente. A cadeira vazia será uma forma de protestar, mostrando a falta de diálogo com o chefe do executivo estadual. O grupo pede melhorias daquelas que já foram enviadas, inclusive o retorno das pautas já foram enviadas, e também mais investimento na educação. Falando em paralisação e mobilização das categorias, ano de eleição é ano dessas mobilizações, né? A gente sabe que o fervor atinge de modo mais forte porque nenhum político quer mostrar que tem dor de cabeça na sua base. Então, muitas vezes, esses pleitos, esses pedidos, conseguem maior retorno. Por isso, as categorias se mobilizam. Dentre essas categorias que estão em campanha salarial, está a greve dos rodoviários de Salvador, que já tem data para começar e, até o momento, sem previsão para terminar. A paralisação foi anunciada em edital publicado pela categoria nesta segunda-feira. A greve está prevista para começar às 00h01 desta sexta-feira, 00h01 desta sexta-feira. No comunicado, a categoria informou que a decisão foi tomada durante a Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 14 de maio. Mas, nesta terça-feira, há uma expectativa de reunião e que possa, às 9h30 da manhã, gerar um novo consenso. Célia Santos está por aqui, que bom ter seu comentário aqui no nosso chat, dizendo que está na expectativa para a convocação da seleção. Um olho aqui e outro na TV. A gente divide essa emoção com você, Célia. Estamos aqui acompanhando tudo. Quero saber aí, você é a favor da convocação de Neymar? Quer ver quem? Comente aí no nosso chat, estou esperando a participação de todos. Vamos ouvir o prefeito Bruno Reis, minha gente. Ele se manifestou hoje sobre essa mobilização dos rodoviários e disse que a categoria precisa de cautela antes de anunciar qualquer tipo de mobilização. Vamos ouvir.
A gente entende que a categoria, que os trabalhadores do transporte público queiram melhoras nas suas condições, queiram até ganho real, reajuste acima da inflação do período, mas esse talvez seja aí o pior momento do transporte público crítico por conta da situação da guerra do Irã. Vem aí, fatalmente, a previsão é a Câmara aprovar no dia 27 o relatório da redução da escala 5 para 5x2. Isso também vai agravar ainda mais a situação das empresas, porque serão necessários readequar as cargas horárias e fatalmente fazer mais contratações. Então, em relação a mais ganhos de condições de trabalho, o que eu peço aos trabalhadores é que esperem a aprovação da escala 5x2, que talvez resolva aí boa parte dos problemas existentes, de hora extra, de trabalho aos finais de semana. E com isso possa chegar a um entendimento onde todos saiam aí em condições melhores do que as atuais.
Você ouviu o prefeito Bruno Reis comentando da expectativa da aprovação da escala 5x2 no lugar da 6x1, o projeto que está em tramitação no Congresso Nacional, e que isso pode ter sim efeitos, inclusive nas mobilizações das categorias como a dos rodoviários. Falando em fim da escala 6x1, temos nova colunista aqui com a gente. Toda segunda-feira ela vai trazer temas relacionados ao direito do trabalho. Assunto importante para a gente estar ligado, nossos direitos e deveres também, claro, né? Doutora Natália Oliveira, seja muito bem-vinda, nossa nova colunista. Vamos falar sobre o fim da escala 6x1.
Na última quarta-feira, 13 de maio, deputados e ministros do governo Lula se reuniram e fecharam um acordo em relação às propostas de emenda à Constituição, as chamadas PECs, que acabam com a jornada de trabalho 6x1 e trazem esse marco histórico para o Brasil, acordando termos que regularizariam essa nova escala e unindo esforços para trazer unanimidade no projeto apresentado. Vamos traduzir isso juntos? Eu sou Natália, advogada trabalhista, e hoje eu tomo um pouquinho do seu tempo para falar dessa mudança histórica que está prestes a acontecer no Brasil, que é o fim da escala 6x1. Deputados e ministros do governo Lula se reuniram e fixaram ali alguns termos, né, acordados de como passaria, né, a ser apresentado perante o Congresso Nacional esse projeto de emenda à Constituição, que visa trazer de 44 horas para no máximo 40 horas a jornada semanal de trabalho no país como regra, com 2 dias de descanso, preferencialmente aos sábados e domingos, numa escala 5x2, sem a redução do seu salário trabalhador. Claro que também se fortaleceu ali a força das negociações coletivas, né, os acordos coletivos de trabalho ou as convenções coletivas de trabalho, que desde que respeitem os limites da jornada semanal máxima, ou seja, 40 horas semanais, e a necessidade de 2 dias de descanso semanal, na escala 5x2, possam trazer ali flexibilidade nos dias dessas folgas, e não apenas devendo ser ali aos sábados e domingos, né, se previsto nessa norma coletiva. A expectativa é que essas novas regras elas sejam votadas e entrem em vigor ainda no primeiro semestre de 2026. O Brasil, repito, está prestes a passar por uma mudança histórica e você, trabalhador, precisa estar ligado nisso tudo. Esse foi mais um momento em que a gente apresenta para você questões trabalhistas de muita relevância para o seu dia, porque o nosso objetivo aqui é sempre te trazer informação de qualidade e atualizada.
Maravilha, a doutora Natália Oliveira aqui trazendo ótimas informações pra gente sobre esse fim da escala 6x1, mudança toda hora, novos debates toda hora sobre esse tema. E você vai ficar toda segunda-feira muito bem informado sobre essas questões aqui no nosso nossa notícia, com a ajuda da nossa nova colunista. E claro, lá no Instagram você também pode acessar, se quiser conversar com ela, @NatáliaDoTrabalhista. @NatáliaDoTrabalhista é o Instagram dela e você pode manter contato com a doutora. Célia Santos comentando aqui que não é a favor da convocação de Neymar para essa Copa do Mundo. Ele que, inclusive, Neymar já vinha fora de todas as convocações de Ancelotti nesse ciclo. E que agora subiu a pressão para ver se ele vai ser convocado ou não. Mas ele vem se envolvendo em polêmicas nos últimos tempos. O menino Ney voltou para o Brasil para estar mais perto dessa convocação, mas pode ter acabado afastando ele, na verdade, né? Claro que a gente está aqui acompanhando. A CBF exibe agora um vídeo da música oficial do Brasil na Copa, chamada Bate no Peito. A música se chama Bate no Peito. Todas as seleções, inclusive, vão ter uma música oficial nessa Copa do Mundo, as 48. Será a primeira seleção, a primeira Copa do Mundo disputada em 3 sets e com 48 seleções, não mais 32. Então tem essa diferença a partir deste ano, e todas serão uma música. Então perceba, é uma Copa do Mundo com muito mais business, com muito mais esse jogo do empresarial, do musical, do artístico, algo bem a cara dos Estados Unidos, inclusive um dos países sedes, né? O cantor Dicinho chegou a se apresentar lá com a música Uma Partida de Futebol, do Skank. E a CBF, antes disso, exibiu um vídeo relembrando Pelé e Zagallo. Será a primeira Copa do Mundo sem esses dois grandes ídolos que nos deixaram. Carlo Ancelotti chegou a falar antes do anúncio da convocação que foi um trabalho feito e que foi muito bom, segundo ele. Esperamos que gere, com certeza, grandes frutos pra gente. Hoje, minha gente, informação que vem mexendo no tabuleiro político, viu? Após o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, se filiar ao partido Democracia Cristã, a legenda confirmou a pré-candidatura dele à presidência da República. Joaquim Barbosa, que diversas vezes o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, o primeiro-ministro negro, inclusive, que levou essa bandeira para a Suprema Corte do nosso país, ele diversas vezes foi sondado para ser candidato a presidente da República e agora ele confirmou, o seu partido confirmou a sua pré-candidatura, viu? Entretanto, minha gente, tem um rearranjo aí, que o ex-ministro Aldo Rebelo, anunciado como pré-candidato até então do partido no início do ano, disse que vai manter a sua pré-candidatura até a convenção, mesmo que tenha que judicializar esta questão. Em nota, o presidente nacional do partido e ex-deputado federal, João Caldas, argumentou que Barbosa representa uma possibilidade de união nacional e reconstrução da confiança do povo brasileiro nas instituições, já que o STF, segundo Democracia Cristã, está descredibilizado, a política está descredibilizada, então traz um nome que atualmente não compõe e foi respeitado na Suprema Corte, para trazer esse braço no Supremo Tribunal Federal com respeito e também traz para a política um nome que é outsider, um nome que não é do próprio tabuleiro político, como já é Aldo Rebelo, que já foi ministro de Dilma e hoje se posiciona na ala da extrema-direita. Falando em Supremo Tribunal Federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou aos auxiliares que sua relação com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, atualmente é meramente institucional. A declaração foi dada durante a viagem de Lula aqui para a Bahia, na última sexta-feira, em meio aos desgastes envolvendo a rejeição do nome de Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Lula, inclusive, disse a interlocutores, segundo reportagem da Folha de São Paulo, que quer manter, quer colocar o nome de Jorge Messias de novo para o Senado apreciar, nome que já foi rejeitado, viu? Isso, inclusive, esbarra em questões legais, essa possibilidade, mas, segundo a apuração da Folha de São Paulo, a equipe de Lula tenta ver possibilidades de fazer com que esse desejo do petista aconteça na prática. E, principalmente, né, como é que vai viabilizar esse nome que já foi rejeitado lá no Senado, sendo que a situação com o Congresso não melhorou e não mudou em nada. Vamos ouvir, inclusive, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que comentou também sobre as terras raras no Brasil.
Estamos na era das terras raras, né? Das terras raras, dos minerais críticos e não sei das quantas e tal. E o Brasil só tem 30% de conhecimento do que ele tem nesse seu território imenso. A gente vai ter que fazer um levantamento de 100% do Brasil. E eu estava perguntando o que, que os sírios podem contribuir para a gente. O que, que o Círio pode? Porque se a gente depender de fazer o estudo, sabe, cavando buraco só, vai demorar muito. A gente vai ter que contar com a inteligência e a ciência e o conhecimento de vocês para a gente dar um salto de qualidade e ver se num curto espaço de tempo a gente faz com que o Trump deixe de brigar com o Xi Jinping e venha se associar a nós para que a gente possa explorar aqui. Nós não temos veto a ninguém. Nós não temos preferência por ninguém. Aqui pode vir chinês, pode vir alemão, pode vir francês, pode vir japonês, pode vir americano, pode vir quem quiser, desde que tenha consciência de que o Brasil não abre mão da sua soberania.
Você ouviu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive comentando, né, sobre essa relação das terras raras e, mais uma vez, reforçando a soberania brasileira. Ele já percebeu que, no ano passado, esse foi um discurso que gerou um bom capital político. Soberania. Então, é algo que ele vem recorrendo. teve reunião esse ano com Donald Trump, foi tida como amistosa. Mesmo é assim, ele segue com esse tom, porque eleitoralmente ele consegue faturar isso. Eleitoralmente ele chega aqui na Bahia, como ele fez no evento, e disse, olha, eu tive reunião com Donald Trump, foi uma reunião muito cordial, uma reunião muito boa. E a impressão, o discurso político que ele utiliza a partir disso é, eu não me submeto aos interesses dos Estados Unidos, ao contrário das gestões anteriores, pelo menos é o discurso dele, e pelo contrário, eu domino a relação com Donald Trump, eu consigo domar a fera, eu consigo derrubar o tarifaço, eu consigo conversar com ele. E isso, essa forma de dialogar, conseguiu, inclusive, gerar bons frutos eleitorais nas pesquisas. Então, ele deve manter essa boa relação com Donald Trump, mas na hora de capitalizar isso politicamente, ele tem adotado esse discurso. Vamos seguir com mais informações, minha gente, dessa tarde de segunda-feira. Enquanto isso, lá na CBF, mais de 29 milhões de pessoas estão se inscrevendo para assistir aos Jogos do Brasil na Copa. Rodrigo Caetano, que é o coordenador de futebol, está lá comentando que essa será a maior Copa do Mundo da história. Então, neste momento, essas são as informações por lá, nada de Carlo Ancelotti anunciando ainda a lista de convocados. Olha, a Célia Santos está comentando aqui sobre um vídeo de um vereador que está chamando os professores de vagabundo. Eu cheguei a ver isso passar na minha internet, viu? Foi o vereador Lucas Pavanato, do PL de São Paulo. Protagonizou uma verdadeira confusão nessa última semana, semana anterior, na Câmara Municipal de São Paulo, que discutia o reajuste dos servidores municipais. Na ocasião, ele chamou os professores em greve de vagabundos, após votar para reduzir o salário da categoria. O projeto aprovado pela Câmara prevê um reajuste de 2% a partir de 1º de maio de 2026 e mais 1,48% a partir de 1º de maio de 2027. A votação teve 35 votos favoráveis e 16 contrários e seguiu para a sanção do prefeito Ricardo Nunes. Só que foi marcado, na verdade, por essa fala hostil do vereador do PL. Nós temos uma classe, segundo ele, que supostamente representa os trabalhadores, que ganha por mês R$ 3.800, e para eles não vai ter reajuste. Vocês são covardes. Quem faz greve e não trabalha é vagabundo, segundo ele. Se a carapuça serviu, o problema é de vocês. Triste, né, ver como nossa política se empobreceu totalmente. E que esse diálogo ostensivo acontece diariamente na nossa política. Inclusive aqui em Salvador, hoje nós tivemos um diálogo também bem forte na nossa Câmara de Salvador. E evito ficar até trazendo essas polêmicas que não, que são hostis, né, pro nosso ouvinte. Mas, infelizmente, elas fazem parte de nossa política. O vereador César Leite teve falas fortes hoje na nossa Câmara de Vereadores, quando gerou embate ali na nossa Câmara, no nosso plenário Cosme de Farias. O vereador alfinetou a oposição, César Leite, e afirmou, vai ter sim homenagem a Flávio Bolsonaro em Salvador. Lembrando que ele receberá o título de cidadão soteropolitano. Ele garantiu, segundo ele, que Flávio Bolsonaro vai receber o título de cidadão soteropolitano. A declaração ocorreu após os vereadores de oposição protocolarem um pedido para suspensão da homenagem. Mas, segundo ele, vai ter sim essa homenagem. Após sua declaração, o vereador chegou a ser vaiado por representantes da comunidade LGBTQIAP+, que estavam presentes na Câmara. Quando o próprio vereador e quando os manifestantes, né, se colocam nessa posição, um vereador ostensivo, um vereador de falas constantes de baixo calão, felizmente a nossa política fica pobre. Felizmente, quem está assistindo, acompanhando, ou perde a vontade ou entra nesse hit de hostilizações que ganham palco na internet. Mas no nosso plenário, na nossa casa e na casa, como foi em São Paulo também, não deveria ser espaço para isso, né? Deveria ser espaço para diálogo. Olha, os professores esse ano estão querendo tais por cento de reajuste salarial. O que está precisando na prática para a educação? Olha, falar que nós não podemos garantir isso agora, mas vamos melhorar tal medida, fazer tal coisa. Isso sim é um debate civilizado. Mas, infelizmente, nós estamos longe de conseguir essa via de diálogo, né? Aqui no nosso É Notícia. Seguindo também, Aliás, minha gente, nosso tempo já acabou. Acabou a nossa notícia de hoje. A Câmara de Salvador trazendo a última informação, aprovou na última quarta-feira o projeto de lei que cria o programa Condomínio do Idoso Salvador, voltado à oferta de moradia digna e acessível para pessoas idosas. Ele é de autoria do vereador Theo Sena. E a gente vai acompanhar e esperar a sanção do prefeito Bruno Reis. Esperar também a convocação de Carlo Ancelotti, que no De Olho na Bola você vai acompanhar todas as movimentações e atualizações desse caso. A gente vai para o Momento Mariano e amanhã, às 5 da tarde, a gente volta com muito mais informação. Uma boa noite.
Brasil, meu Brasil, brasileiro, mulato enzoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, canta de novo o trovador, a merencore, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando seu vestido rendado. Esse coqueiro que dá cor, onde amarro a minha rede, nas noites claras de luar. Oi, essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Brasil lindo e tripeiro, é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, terra boa e gostosa, da morena cestrosa, de olhar indiferente. Brasil, samba que dá para o mundo se admirar.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia.
Rede Excelsior.
Você acompanha a partir de agora Momento Mariano com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia. Pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que pela ressurreição do vosso Filho alegrastes o mundo, fazei que, pela intercessão da Virgem Maria, sua Mãe, cheguemos às alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, unidos em oração, boa noite. Ó Maria que dissestes, eis a serva do Senhor, ensinai-me a pôr minha vida ao vosso serviço. Fiel à sua oferta, aceitará incondicionalmente não só qualquer desejo manifestado por Deus, mas qualquer circunstância por Ele permitida. É a atitude de Nossa Senhora. aceitará a longa viagem penosa que a conduzirá para longe de casa, precisamente nos dias em que deverá dar à luz o Filho de Deus. Aceitará a humilde e pobre estribaria, a fuga noturna para o Egito, as dificuldades e os incômodos do exílio, o trabalho e o cansaço de uma vida pobre, a própria separação do filho, que se afasta dela para se dar ao apostolado, as perseguições e as injúrias dirigidas ao seu filho, e tão pungentemente em seu coração materno, vão ofender. Aceitará, enfim, os opróbrios da paixão e do calvário. Aceitará a morte do filho amado. Podemos com razão pensar que em cada circunstância as suas disposições interiores terão sido as do dia da Anunciação. Eis aqui a serva do Senhor. Que exemplo de humildade! Que exemplo de humilde dependência de Deus! Que exemplo de fidelidade absoluta à sua vontade, de perseverança na vocação, apesar das dificuldades, apesar dos sacrifícios que todos podemos encontrar em nosso caminho. Concluamos então a nossa oração de hoje, rezando juntos com um antigo devocionário da Inda dos Visigodos, para podermos dizer a Nossa Senhora: ó filha, escutai e vede, tão preciosa fostes que merecestes tornar-vos filha do Filho, ser a serva daquele que gerastes, mãe do Senhor, mãe do Salvador, Filho do Altíssimo. O Rei, arrebatado pelo esplendor de vossa beleza, escolheu complacente a vossa carne imaculada para lugar do seu recolhimento. Por isso, concedei que aquele que vos quis por mãe, com tanto amor, de tal modo vos deu o encanto e a plenitude de sua graça, que na terra sejamos vossos pelo amor, e depois da morte, sem temor, possamos ir ao encontro daquele que gerastes, ó Santa Mãe. Amém. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor. Que as bênçãos de Maria, nossa Mãe, enriqueçam os méritos da sua dolorosa transfixão ao pé da cruz, nos guarde de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
Ah, boa noite, tudo bem? 6:08, 6:08. Muito boa noite para você que está chegando agora, junto comigo, Luiz Henrique, também com Yasmin Guimarães. Boa noite para você que está com a gente desde cedinho. É bom demais ter você aqui com a gente no nosso Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Muito boa noite, estamos começando a semana. Hoje, segunda-feira, dia 18 de maio de 2026. Vamos saber o que, que tem. Já sei que hoje é dia a comemorar o dia do enfermeiro e enfermeira. Esse é um dos pontos. Vamos saber o que é que tem mais. E daqui a pouco, Yasmin Guimarães, que já está aqui com a gente, vai falar também sobre Copa do Mundo. Ela que estava aí ansiosa, acompanhando todos os momentos do Ancelotti, falando sobre a convocação, né? E vamos falar sobre isso também já já. Boa noite, Yasmin.
Boa noite. Na verdade, o dia do enfermeiro foi 12 de novembro.
Ah, é?
Ou de novembro não, perdão, 12 de maio. Semana passada. Hoje é dia do combate ao abuso e exploração sexual infantil, dia da conscientização sobre a necessidade da vacina contra o HIV.